Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre de todas as partes do Brasil. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, onde que exatos 236 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão política do ex-presidente Lula, a menos de 100 metros da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se há 7 meses preso sem provas. E hoje vamos destacar aqui na Rede Lula Livre o pedido de liberdade para o ex-presidente Lula, que deve ser julgado em dezembro na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Também repercutir a respeito do discurso do deputado Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara dos Deputados, que anunciou ontem um encontro internacional em defesa de Lula no próximo mês. E também falar sobre o aumento que o presidente Michel Temer sancionou para os magistrados e membros do Supremo Tribunal Federal. Então aumente o volume, que está no ar a Rede Lula Livre desta quarta-feira, 28 de novembro de 2018. E para começar a semana, o dia aqui na Rede Lula Livre, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela militância que resiste na vigília aos arredores da Polícia Federal, por democracia e por Lula Livre. E também vamos ouvir hoje um bom dia especial da Sandra, lá de São Paulo.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Bom dia, presidente Lula. Fiquei muito emocionada com essa mensagem que você gravou para todos nós. Muito obrigada. Sandra Paulino, São Paulo, advogada.
E você pode fazer assim como a Sandra Paulino, de São Paulo, e mandar o seu bom dia para Lula e deixar a sua saudação e o seu recadinho aqui para a Rede Lula Livre. Para isso, basta enviar o seu áudio ou sua mensagem com seu nome e cidade para o nosso WhatsApp. Anote o número DDD11... 99113-5441, repetindo, DDD11 de São Paulo, 99113-5441. E o ministro relator da Operação Lava Jato, Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira que o pedido de liberdade apresentado pela defesa do ex-presidente Lula pode ser julgado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Fachin pediu para que o processo seja julgado já na semana que vem, mais precisamente na próxima terça-feira. Quem traz mais informações a respeito é o repórter da Rádio Nacional, Vitor Ribeiro.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar em dezembro mais um pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O relator Edson Fachin liberou nesta terça-feira o habeas corpus para julgamento. A data será definida pelo presidente da turma, Ricardo Lewandowski. A defesa de Lula argumenta que a ida do juiz Sérgio Moro para o futuro governo de Jair Bolsonaro demonstra a parcialidade do magistrado e também que ele agiu politicamente. Em janeiro, Moro assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para os advogados de Lula, a Justiça deve reconhecer a suspeição de Moro para julgar os processos contra o ex-presidente. Eles pedem também a anulação de todos os atos processuais que resultaram na condenação no caso do triplex do Guarujá em São Paulo. Lula está preso desde o dia 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ter a condenação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O colegiado aumentou a pena do ex-presidente para 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Sérgio Moro nega qualquer irregularidade e afirma que a decisão de fazer parte do próximo governo só foi tomada após o julgamento de Lula. Com informações de André Richter, da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
A perseguição política que Lula sofre é para tirá-lo da vida pública e, mais do que isso, levá-lo até mesmo à morte em Curitiba. Essa denúncia foi feita ontem no plenário da Câmara dos Deputados pelo líder do Partido dos Trabalhadores na Casa, Paulo Pimenta. Para impedir mais um crime contra Lula, Pimenta anunciou inclusive a retomada de uma grande campanha internacional de denúncia e mobilização pela libertação de Lula, a partir inclusive de um evento com personalidades de todo mundo, e esse evento deve ocorrer no Brasil nos próximos dias 10 e 11 de dezembro. Esse discurso foi feito então ontem a partir da Câmara dos Deputados pelo deputado Paulo Pimenta. Vamos ouvir um trecho.
E eu quero aqui repetir. Lula é um preso político. Lula é vítima de uma perseguição perversa, de um projeto de poder que não se dá por satisfeito em tirar ele da eleição, em caçar do povo brasileiro o direito de elegê-lo presidente. Não basta para eles bani-lo da vida pública. Eles querem matar o Lula. Eles querem destruir o Lula fisicamente. Eles não têm limites para os seus objetivos, porque identificam na figura do presidente Lula a força da resistência do povo brasileiro. É por isso, senhor presidente, é por isso, senhoras e senhores, que nós vamos retomar uma grande campanha internacional de denúncia e de mobilização pela liberdade do presidente Lula. Vamos realizar aqui no Brasil, nos dias 10 e 11 de dezembro, um encontro com personalidades do mundo inteiro. E vamos recolocar na ordem do dia, da pauta da política do país, o tema da liberdade do presidente Lula. Lula é um preso político.
A senadora e a presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, também fez duras denúncias sobre o outro capítulo da perseguição de parte da Operação Lava Jato contra Lula e o Partido dos Trabalhadores, que é a libertação de Antônio Palocci após o pacto de delações sem provas. Em plenário nesta terça-feira, Gleisi desmentiu o ministro a respeito das acusações contra Lula. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inclusive, deve decidir hoje se manda Palocci para casa, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo. Ele poderá cumprir regime semiaberto e terá de volta mais de 30 milhões. A delação de Palocci já havia sido rejeitada, inclusive, pelo Ministério Público Federal, por falta de provas, e foi criticada até mesmo por procuradores da Lava Jato, como o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que afirmou que a delação que prometia ser do fim do mundo virou delação do fim da picada. 9 horas mais 52 minutos e a Vigília Lula Livre teve uma roda de conversas nesta terça-feira sobre os desafios da atualidade brasileira e a defesa da Constituição, com os advogados Clair Flora Martins e Cláudio Ribeiro. Ambos analisaram a conjuntura sobre os aspectos econômicos, sociais e políticos no Brasil. Clair, ex-deputada pelo PT do Paraná, alertou que o novo governo de ultradireita vai tentar aprofundar a revogação dos direitos conquistados com a Constituição de 88 e recomendou construir a resistência a partir de várias mobilizações sociais. Após a roda de conversa, o ato de boa tarde ao ex-presidente Lula foi puxado por Daiane Stix, da cidade de Balneário Camboriú. Ela se juntou à sua mãe, que mora em Goiás, para saudar Lula e destacou a importância do Bolsa Família e outros programas sociais implementados por Lula em benefício do povo brasileiro. O aumento do judiciário, o aumento para os juízes do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer sancionou sem vetos os projetos de lei que garantem reajustes para ministros do Supremo Tribunal Federal. Os aumentos serão pagos gradativamente em parcelas até 2019 e somente no ano que vem vão gerar impacto de mais de 5 bilhões. Além dos ministros, servidores do Ministério Público Federal e outros setores do judiciário também receberão aumento em plena crise financeira. Quem traz mais informações a respeito é a repórter da Rádio Brasil de Fato, Júlia Roden. Vamos ouvir.
Há pouco mais de um mês do término de seu governo, Michel Temer, do MDB, sancionou um aumento de 16,38% nos salários dos ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal. Os salários já eram os maiores do funcionalismo público brasileiro. A advogada Luciana Zafalon, coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, considera o reajuste um tanto absurdo.
Como é que, diante do teto de gastos públicos, a principal preocupação do sistema de justiça é com o valor do teto remuneratório? Eu acho que isso é bem ilustrativo de aonde está, de fato, o foco do interesse da justiça. Antes de buscar garantir os direitos constitucionalmente previstos de mínima dignidade para a população, se preocupa, antes de mais nada, com o seu.
Os salários dos 11 ministros do STF passaram de 33,7 mil para 39,3 mil reais. Ou seja, Um único reajuste equivale ao valor de quase 6 salários mínimos. Além dos magistrados do Supremo, o aumento terá o chamado efeito cascata. Isso porque o salário dos ministros do STF serve de parâmetro para o reajuste de juízes, desembargadores e de integrantes do Ministério Público Federal. Segundo cálculo feito por técnicos do Congresso Nacional, a medida terá um custo aproximado de R$4 bilhões por ano à União e aos Estados. Para Tiago Duarte, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, há um conflito de interesses na negociação do reajuste.
É total conflito de interesse. É isso, eles utilizam de um poder que eles têm, que é dar uma liminar, né, para chantagear os outros poderes e para falar, ó, enquanto vocês não derem o reajuste que eu quero, claro, todo trabalhador, a princípio, deveria ter direito a um reajuste de recomposição inflacionária. Mas diante do maior crise, você tem um salário de R$39 mil, R$39 mil são os legais, mais os outros auxílios, mais todos os penduricalhos que tem, isso daí, em regra, vai para um valor muito maior. Né? A situação, ela chega a ser um cuspe na cara da sociedade. Né?
Temer concedeu o aumento no mesmo dia em que o ministro Luiz Fux revogou uma decisão liminar dele próprio que garantia a concessão de auxílio-moradia a todos os membros da magistratura e do Ministério Público. O custo era menor aos cofres públicos, cerca de R$900 milhões por ano, segundo a assessoria técnica do Congresso. Na decisão, Fux determinou que o fim do pagamento do auxílio-moradia só ocorre quando o reajuste salarial aprovado para o STF for efetivado nos contra-cheques. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, Júlia Roden.
E chegou a hora de ouvirmos aquele que mudou a história do Brasil. Como vocês sabem, todos os dias você ouve aqui na Rede Lula Livre discursos, trechos de entrevistas e depoimentos do ex-presidente Lula. Essa é uma maneira que temos aqui na Rede Lula Livre de denunciarmos a prisão política do ex-presidente injusta. Hoje você ouve um trecho de uma entrevista de Lula, onde ele fala sobre as injustiças e perseguições que vem sofrendo pela justiça. Vamos ouvir.
Agora veja, a minha vida, Zé... A minha vida não acaba, qualquer que seja a decisão deles. As pessoas não conseguem prender ideias. As pessoas não conseguem prender ideias, não conseguem matar ideias e não conseguem apagar ideias. As ideias são muito maiores porque elas estão no espaço. Uma vez dita, ela será milhão de vezes repetida. Então, a ideia de que esse país pode melhorar, a ideia de que o povo pobre pode viver mais decentemente, a ideia de que o povo pode ter um trabalho melhor remunerado, a ideia que um jovem mais humilde pode ascender a uma universidade e virar doutor, a ideia que uma criança pobre pode fazer pós-graduação, doutorado na Inglaterra, nos Estados Unidos. A ideia de que a gente pode plantar, produzir, comer melhor, está jogada no ar. E as pessoas já provaram isso. Eles não vão aprender isso.
Lembra daquele Brasil que sorria pra nós.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para nosso WhatsApp. Anote o número DDD 11 99113 5441. Nesse mesmo número você pode participar da Rede Lula Livre e mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como as Pinhares de Patos, AM 1400 kHz na Paraíba, Piemonte 87,9 FM também na Paraíba, Novo Tempo 105,1 FM de Uruçuí no Piauí, Rádio do Trabalhador de Goiânia, Rádio Democracia no Ar de Fortaleza, Rádio Madalena de São Paulo, Web Rádio Atitude Popular de Fortaleza, Rádio Web com Traficute, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá FM 87,9 de São João do Piauí, Rádio de Todos Nós Imperatriz do Maranhão, Rádio Sampler Web de São Paulo, Cultura FM 97,1 de Senador Alexandre Costa no Maranhão e as emissoras da Rede Soberania. Eu sou Gabriel Carriconde e esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser, na produção Franciele Petri e Beatriz Pasqualino. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio Frente Brasil Popular. E nós despedimos da edição da Rede Lula Livre de hoje, agradecendo a todos vocês a audiência, a companhia e desejando a todos uma excelente quarta-feira. Até amanhã!
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.